Entre os anos de 2013 e 2022, o impacto financeiro da obesidade infanto-juvenil no SUS foi de R$ 213 milhões. Isso é o que indica um levantamento realizado por instituições da USP e a Fiocruz. O pesquisador da Fiocruz em Brasília, Eduardo Nilson, fala sobre a motivação e os impactos da pesquisa.
Entre os motivos principais para realizar essa pesquisa foi a invisibilidade dos custos da obesidade infanto-juvenil no Brasil. Então, nós não temos as estimativas, apesar de sabermos que as nossas prevalências de obesidade entre crianças e adolescentes vem crescendo bastante ao longo da última década, e a própria literatura vem apontando que isso vai trazendo uma precocidade de doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Então, como resultado, nós vimos primeiramente que os custos atribuídos à obesidade são muito subestimados, inclusive porque a obesidade não é reconhecida como diagnóstico na hora da internação e na hora de procedimentos, seja no SUS, seja fora do SUS. E os resultados mais específicos em relação aos custos propriamente são que ao longo da última década nós tivemos acumulado de 213 milhões somente em hospitalizações atribuíveis à obesidade infantil, e esse custo aumenta para em torno de 225 milhões, se nós incluirmos os custos ambulatoriais e custos informais que as famílias têm. Então, isso é um custo muito grande para o sistema de saúde, e para dar uma ideia da dimensão disso, esse valor é maior do que aquele todo do conjunto de doenças de endócrinas e metabólicas, que incluem os custos do SUS, propriamente, de internações por diabetes, por desnutrição, por obesidade e por outras doenças. E para o futuro, é muito importante destacar, porque se for mantida essa tendência atual de continuidade da obesidade, esses custos ainda vão se multiplicar ainda mais e vão trazer uma geração adulta que vai ser mais doente e implicar mais custos, tanto à sociedade quanto ao SUS.
Já o professor da Escola de Enfermagem da Nutrição da UFMG, Rafael Claro, fala sobre possíveis alternativas para lidar com a situação.
Gosto de pensar que força de vontade é um negócio que só leva a gente daqui até ali, né? E daí o papel da política pública é justo fazer com que a escolha mais saudável seja a escolha mais fácil, justo para que a gente não precise ficar lá tendo força de vontade sempre. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente não só vai estar preocupado com medidas relacionadas ao SUS, então com medidas de prevenção, promoção e cuidado que estão dentro do Sistema Único de Saúde, mas também com medidas mais amplas junto ao ambiente. Ou seja, essencialmente aqui a gente acaba pensando em quatro conjuntos de medidas, que são relacionados ao marketing de produtos não saudáveis, então medidas que de certa maneira protejam especialmente as crianças que são mais vulneráveis ao marketing de alimentos não saudáveis, questões econômicas relacionadas ao preço desses produtos, então medidas que consigam fazer com que alimentos saudáveis sejam acessíveis dentro do contexto econômico das famílias, medidas relacionadas à informação dos consumidores, nesse sentido o governo federal até já vem trabalhando com as novas rotulagens que a gente pode ver das lupas, né, dos alto em nos alimentos. Não é exatamente a rotulagem mais informativa do mundo, mas já é um grande progresso em relação ao que a gente tinha. E, por último, medidas de restrição à comercialização e consumo, especialmente naqueles espaços que já são regulamentados por política pública. Então, em escolas, em repartições públicas, que seriam espaços em parques e praças, onde a gente pensa assim, que não faz sentido, uma vez que o poder público já tem um monopólio de comercialização ali, que alimentos não saudáveis circulem naquelas áreas.
A pesquisa mostra ainda que crianças com obesidade apresentam maior risco de problemas de saúde durante a vida, como diabetes tipo 2, hipertensão, asma e distúrbios metabólicos. Além disso, a obesidade infantil é um forte preditor de obesidade adulta, aumentando os riscos do surgimento das doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Repórter Vanusa Rezende.